Você tem sentido que o tempo tem passado rápido ou devagar nessa quarentena? Um estudo conduzido pela Universidade Liverpool John Moores, na Inglaterra, constatou que 80% dos voluntários sentiram alguma distorção na passagem das horas durante a quarentena no Reino Unido. Mas de onde surgiu o tempo e como percebemos? Para responder a estas perguntas, conversei com o professor Oswaldo Frota Pessoa Júnior, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Na Filosofia do Tempo, o professor explica que existe uma divisão básica entre o tempo considerado de maneira física, trabalhado pela ciência, e o tempo subjetivo, utilizado na filosofia.
A ciência, ela trabalha basicamente com o tempo físico, né? Que é um tempo que transcorre independente dos seres humanos, da existência de seres conscientes no universo, né? Agora, as abordagens filosóficas, elas costumam partir da intuição que o sujeito tem do tempo. Então, argumenta-se que o tempo da ciência, ele vem depois, porque a ciência é uma construção, né, intelectual, e para a mente humana funcionar, tem que haver um sentido interno de tempo que seria então anterior. Então, as visões filosóficas costumam partir desse ponto de vista.
Partindo para a psicologia, a percepção do tempo pode funcionar de três formas. E quem explica é o Arthur Danila, psiquiatra do Núcleo de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da USP e também coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.
A percepção do tempo na mente humana funciona basicamente em três tempos. A gente consegue recuperar as memórias do passado, então trazer essas memórias no momento presente, que é o momento que de fato nós vivemos. Nós podemos estar com nossa mente no momento presente, vivendo cada momento conscientemente, ou nós podemos estar presos em fantasias, em hipóteses, em preocupações relacionadas ao futuro, portanto, também antecipando situações que ainda não aconteceram.
Mas de onde vem aquela sensação de que o tempo passa lentamente em momentos de tédio e passa bem mais rápido em momentos bons? Danila explica que tudo isso remonta a uma estrutura neurobiológica que está preparada para lidar com situações de potencial risco à sobrevivência.
O nosso cérebro, ele se foi moldando ao longo dos anos, dos vários anos, de várias gerações, para ficar mais atento àquilo que pode significar algum tipo de risco à sobrevivência humana. Então, nós passamos a ficar mais presos atentamente às situações de risco. E geralmente essas situações são situações um pouco mais tediosas ou situações mais tristes, mais preocupantes, do que os bons momentos em que talvez o nosso cérebro não tenha a necessidade de registrar tão fielmente cada um desses momentos e, portanto, a gente parece ver esse tempo transcorrer mais rapidamente.
Durante o isolamento social, embora os dias possam passar lentamente para quem está em casa, ao assistir os noticiários, a percepção é outra. Já estamos há mais de 5 meses de quarentena e a pandemia ainda não tem previsão de acabar.
Essa dicotomia entre a experiência que nós temos de certa tranquilidade nas nossas casas, ao mesmo tempo em que nós estamos cientes de várias informações preocupantes vindas pelas mídias, faz com que a nossa cabeça fique muito confusa e influencie sim a nossa percepção do tempo, de forma que, apesar de acharmos que o tempo parece caminhar mais lentamente, porque não há muito o que fazer nas nossas casas, também o tempo, a experiência, transcorre rapidamente pela própria noção de que muitas coisas têm acontecido no Brasil afora.
Danila compartilha que durante a quarentena podemos apresentar dificuldades para dormir. Isso porque muitas vezes atrasamos o período do sono e acordamos mais tarde, já que não temos que realizar o deslocamento para o trabalho. Além disso, uma das desordens relacionadas ao ciclo sono e vigília é a sonolência diurna, que pode impactar diretamente a nossa qualidade de vida, diminuindo a produtividade e gerando uma sensação de maior desgaste e exaustão emocional ao longo do dia. Algumas dicas para ajudar a manter uma rotina durante a quarentena é utilizar alarmes para delimitar o tempo a ser dedicado para cada atividade e montar cronogramas no início de cada semana, como sugere Danila.
O uso de alarmes pode ser muito interessante, não só para despertar, sempre no mesmo horário, que pode ajudar muito a organizar a passagem das horas do dia, mas também alarmes para lembrar de tomar água, alarme para refeições intermediárias entre as grandes refeições, para garantir uma boa alimentação, uma alimentação adequada, balanceada, alarmes até para dormir. Para o horário de dormir, uma vez que nós estamos passando muito tempo em casa e às vezes esquecemos que já deu o horário para dormir, e aí, se não fizermos atenção a isso, podemos correr o risco de ir dormir mais tarde do que gostaríamos. Então, o uso do alarme é bem interessante nesse sentido e poder escrever previamente um cronograma do que pretende para a semana pode ajudar muito a ter mais clareza do uso consciente e produtivo dos slots de tempo durante a quarentena. Então, poder sentar no início de uma semana e escrever num plano da semana como pretende usar determinados períodos da semana com atividades profissionais, atividades reflexivas, atividades físicas, atividades de interação social, enfim, pode ajudar a pessoa a ter um pouco mais de domínio sobre a sua rotina durante a quarentena.
Conversei com o professor Oswaldo Frota Pessoa Júnior, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com Arthur Danila, psiquiatra do Núcleo de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da USP e também coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Hospital das Clínicas, sobre a mudança na percepção do tempo durante a quarentena. Gabriela Abreu, para a Rádio USP.